Alguns jogos ficam marcados na nossa vida por uma série de motivos. Às vezes eles só foram uma experiência muito incrível, muito legal e maravilhosa. E você gosta daquele jogo, e esse é o seu jogo favorito. Portal 2 é um desses jogos para mim, por exemplo. Super Mario Odyssey é um desses jogos para mim, por exemplo. É um jogo tão incrível e que conecta tanto com o que você gosta de jogar, que ele é memorável para você, aquela experiência é muito memorável. Às vezes o jogo nem é tão bom, mas para você ele foi muito legal. E ele marca a sua vida por isso. Mas para algumas pessoas, alguns jogos realmente marcam a vida delas por outros motivos. E essa é a história de como, provavelmente, se eu não tivesse jogado Paper Mario, um RPG do Nintendo 64, eu não estaria terminando minha faculdade em breve. Por quê? É uma história engraçada e ela é um pouco forçada, talvez. Mas é algo que eu vejo que. Como as coisas aconteceram, sabe? É como se fosse uma parte da história da minha vida, de certa maneira. Que começou com eu jogando Paper Mario. Porque quando eu era criança, eu não tinha um videogame, assim. Eu fui ter um videogame qualquer. O fim da adolescência. E o primeiro videogame que eu tenho de ligar numa TV eu comprei há pouquíssimo tempo. Então, eu não tinha um videogame, eu tinha um computador em casa, meu pai sempre gostou de computador. Mas ele não era um computador nada bom, nada da época, né, rodava jogos super potentes pra época. Então, uma forma que eu encontrei na época de jogar bons jogos foi por meio de emuladores. Eu sei que há uma questão muito debatida e tal. Mas eu defendo emuladores às vezes, porque se não fosse por eles, eu não conhecia, seria videogame, basicamente. E a coisa mais avançada que meu computador rodava em questão de emuladores era o Nintendo 64. E foi um dos primeiros emuladores que eu baixei, assim. A primeira coisa que eu joguei na minha vida foi um emulador de Atari. Atari 2600, o VCS. E eu joguei River Raid, que é um dos jogos que eu mais gosto até hoje. Eu acho muito divertido jogar River Raid. Porque foi o primeiro jogo que eu joguei. Foi no emulador de Atari no computador. Eu lembro de jogar Atari por muito tempo. E aí, acho que meu primo apareceu com, que é mais velho, apareceu com um CD de um emulador de Mega Drive. Foi quando eu joguei Sonic pela primeira vez, por exemplo. É, por muito tempo eu achei que aquilo era um emulador de PlayStation, por algum momento eu não entendi os nomes, mas eram de Mega Drive. Aí, algum momento eu vi pela primeira vez um emulador de Super Nintendo. Foi a primeira vez que eu joguei Mario. Eu joguei Mario World, eu joguei Mario All-Stars. Foi a primeira vez que eu joguei Mario Kart, coisas assim. Mas esses eram, eles chegavam a mim de alguma maneira, eu era muito criança. O emulador de 64 foi o primeiro que eu fui atrás. Foi quando eu entendi o que eram aqueles programas, que eles eram, né, programas que simulavam um console de videogame e que eu podia, e existiam outros. E o de 64 foi o primeiro que eu fui atrás. Na época em que a internet ainda era discada e eu baixava todos os jogos de fim de semana, porque só podia conectar na internet discada de fim de semana para pagar um pulso só. Outra época completamente diferente. Não sei qual é a idade de você que está ouvindo esse podcast, talvez você nunca saiba o que seja internet discada, mas era isso. Era lenta, cara e a gente só usava de fim de semana, de feriado ou de madrugada. E eu lembro de baixar e eu não tinha noção. Hoje eu conheço videogame. Eu gosto de estudar e ler sobre e jogar muita coisa. Naquela época eu não fazia a mínima ideia. Então eu abri um site de baixar ROM, né? Que eram os arquivos que tinham os jogos. E eu li a lista. Eu olhava o nome. Se era um nome que eu conhecia, eu clicava. O nome que parecia interessante, eu clicava. Então eu baixei todos os jogos da Disney que apareciam. Foi a primeira vez que eu joguei Dance Dance Revolution, porque existe um Dance Dance Revolution só no Japão da Disney, por algum motivo. Foi a primeira vez que eu joguei. Foi assim que eu joguei Smash pela primeira vez, Smash Bros. Smash Bros. Do 64, porque estava escrito Super Smash Bros, que parecia muito Super Mario Bros, então funcionou o marketing, eu cliquei e baixei. E foi aí que eu descobri, tipo, Zelda, porque eu vi aquele personagem e eu queria saber quem ele era. E eu fui atrás de Zelda e foi assim que eu joguei Ocarina of Time pela primeira vez. E obviamente eu baixei todos os jogos que tinham o nome do Mario. Joguei Mario Tennis, joguei. Tentei jogar Mario Golf, não gosto de jogar Mario Golf. Joguei Mario Tênis, gosto muito de jogar Mario Tênis. Joguei Mario Party, adoro Mario Party. Joguei Mario Kart 64, que é um dos jogos que eu mais gosto da minha vida. E que eu mais joguei com meu irmão na vida. Mario Kart 64, modo de batalha. E baixei Mario 64 também. E um deles eu baixei Paper Mario. E Paper Mario é um jogo muito importante nesse ponto. Porque ele era um RPG. E RPG, no começo dos anos 2000, que era quando eu era uma criança, numa família tradicionalmente católica, e que vê televisão e programa de auditório da época, RPG não tinha uma boa fama. Ele era considerado um jogo do demônio e que não sei do quê, e que as pessoas morriam e tirava sangue, era tipo uma seita. E eu nunca tinha contado, eu nunca tinha jogado um RPG na minha vida até então. E é um inclusive, dos gêneros de jogos que eu menos joguei na vida. Nunca tinha jogado Final Fantasy, nunca tinha jogado Dragon Quest, nunca tinha jogado nada disso. Mas eu baixei Paper Mario. E aí eu comecei a jogar. Era o jogo do Mario. Sabe? Eu não sabia que jogo era aquilo. Falei, é um jogo do Mario, vou dar play. Dei play. E eu comecei a jogar aquilo. E acontece e tal. E a primeira batalha do jogo, você tem que. Aí o jogo é todo diferente, né? Visualmente, de papel e tal. Puta, muito legal e tal. E aí a primeira batalha do jogo é uma batalha contra o Bowser no topo do Castelo da Peach. É a primeira batalha mesmo e. Pô, é um jogo de 90 e bolinha. Não tem problema dar spoiler nesse ponto. E é uma batalha que você tem que perder. E eu lembro de estar numa batalha assim e eu. Beleza, será que eu falei que pular nele? Não sei o que vai acontecer. E aí desceu uma cortina e subiu. Aí apareceu: o que você quer fazer? Pular, fugir, atacar. E eu fiquei tipo: o que está acontecendo? Que jogo é isso? E aí eu apertei pra pular. Aí o Mario falou e pulou sozinho. E eu, tipo, que isso? E eu fiquei, tipo, que jogo é esse, gente? Que não faz sentido. E aí, né, você perde nessa batalha, não tem como você vencer, e aí a história do jogo começa e tal. E você começa a ver jogos e começar a história. E o jogo tinha uma história, tinha personagens, tinha diálogo, que eu também não entendia muito bem na época, porque eu não sabia inglês o tanto que eu sei hoje. Então eu ficava meio tipo, o que que tá acontecendo aqui? O que que eu tenho que fazer? E eu fui atrás de detonado, tipo, como passar da parte? Acho que foi nesse dia que eu descobri que detonados existiam. E eu fui atrás para tentar passar das fases. E eu falei, mas gente, que jogo, que droga de jogo é esse? E aí eu fui procurar. Era um RPG. Eu falei, pera, isso é um RPG? Não era isso que me contaram que era um RPG. E aí eu comecei a pesquisar sobre RPGs. E aí eu entendi da onde vinha o conceito que as pessoas tinham de RPG. Né, a ideia disso, porque por causa dos temas, por causa de RPGs de mesa, às vezes, essencialmente RPGs live action e de pessoas com muito senso da realidade. Mas eu fiquei, pera, se isso é um RPG, eles não são tão ruins assim. E eu lembro de jogar muito Paper Mario e adorar. É um dos jogos favoritos da vida. E eu gosto muito de Paper Mario. Eu acho que é tipo a fórmula de RPG definitivo para mim. Que é a ideia de você ter um jogo de. É um jogo de RPG por turnos. Então, né, você escolhe, você tem uma estratégia do que fazer agora. Com a ideia dos comandos de ação, que torna o jogo um pouco mais dinâmico, né? Se você escolher que você tem que pular com o Mario, né? O Mario vai andando, vai pulando sozinho. Mas se você apertar o botão logo que ele vai encostar na cabeça do inimigo, o dano dobra. Se você vai usar o martelo, você tem que ficar segurando ele, soltar no momento específico, e você dobra o dano também. Se o inimigo vai tentar te bater, se você apertar o botão na hora certa, você diminui o dano pela metade. E chega num ponto do jogo onde você precisa dominar esses pequenos minigames para conseguir vencer as batalhas, porque elas ficam muito difíceis. Para você não fazer elas. Então é um jogo de RPG por turno que eu tinha que estar sempre ligado e escolher, às vezes, usar uma coisa ou não, porque eu sou melhor no minigame do ataque X do que do Y. Eu lembro de gostar muito. Eu joguei, eu adorei. Foi quando eu joguei Super Mario RPG do Super Nintendo também, então eu comecei a jogar RPGs do Mario. Eu tentei jogar outros RPGs, eu achei muito chato. Jogos por turno normal, eu tentei jogar RPG tático, jogar Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, e eu, meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Mas é daí que eu comecei a pesquisar sobre RPGs. Em algum momento, eu tava conversando com um amigo meu da escola, a gente queria falar sobre fazer nossos próprios jogos, e eu fui pesquisar. Eu queria fazer o meu próprio RPG, eu queria fazer o meu Paper Mario. E eu encontrei o RPG Maker, que é um software usado para criar RPGs muito antigo. E eu baixei o RPG Maker na época pirata, obviamente, porque hoje você compra ele na Steam por um preço bem razoável, na época era tudo em dólar. E eu era uma criança, eu não ia falar pro meu pai que eu queria comprar um negócio de 30 dólares. Então eu baixei pirata. E comecei a estudar. E eu podia fazer meu próprio jogo. Só que eu precisava, de alguma maneira, falar o que os personagens tinham que fazer. E não sei do quê. E eu comecei a aprender aquilo. Que era programação. Eu meio que aprendi a programar ali, sabe? A primeira vez que eu aprendi a programar foi fazendo jogos no RPG Maker. Eu comecei a estudar, eu comecei a procurar coisas sobre tutoriais e cursos. E em um pouco tempo, eu comecei a, tipo, encontrar outras coisas de programação. Na época eu aprendi, acho que foi. Meu pai estava no curso técnico e ele precisava de ajuda nas matérias de programação. E eu comecei a estudar com ele. E eu aprendi, tipo, Pascal. Pascal é uma linguagem muito velha, ninguém usa Pascal hoje em dia. Mas eu aprendi Pascal, então eu comecei a aprender a minha primeira linguagem de programação escrita, né, que não era puxar bloquinhos RPG Maker. E foi porque e aí eu comecei a fazer meus próprios jogos. Eu nunca terminei um jogo meu de RPG Maker, infelizmente. Mas foi uma maneira que eu aprendi a programar e eu comecei a estudar mais coisas sobre programação, entender melhor mais sobre computação no geral. E ao mesmo tempo foi quando eu comecei a fazer parte de uma comunidade na internet. Era um fórum que não existe mais, infelizmente. Que os deuses da internet o tenham. Mundo RPG Maker, muita saudade. Mas foi quando eu comecei a interagir com outras pessoas. Então, aprendi a escrever, começar a fazer coisas com outras pessoas na internet. E entender a internet como uma grande comunidade. E não só os sites de jogos em flash que eu gostava, sabe? E foi a primeira vez que eu fui redator de alguma coisa. E hoje em dia eu passei 6 anos escrevendo sobre jogos por muito tempo em muitos lugares. Talvez um dia eu tenha que falar sobre isso aqui, quem sabe? E isso eu aprendi a escrever muito bem, a me comunicar muito bem, a entender muita coisa, a aprender como funcionava marketing de muita coisa às vezes, por causa disso, sabe? E eu só cheguei lá por causa do RPG Maker, e eu só fui atrás do RPG Maker porque eu joguei Paper Mario, assim. E hoje eu tô na faculdade de computação. Tô quase me formando. Eu tenho um emprego com desenvolvimento de programação e desenvolvimento web. E tudo começou quando eu quis fazer meu próprio jogo, eu quis fazer o meu Paper Mario com 10 anos de idade, sabe? Então, é um jogo muito bom, um jogo que eu gosto muito até hoje, que eu lembro de vários momentos, de batalhas de chefe, de mecânicas, é um jogo que eu recomendo para todo mundo. Tem seus problemas, obviamente, por ser um jogo dos anos 90, mas eu acho que ele se sustenta melhor que muito jogo que sai hoje em dia. Eu gosto muito de Paper Mario. Eu ainda vou fazer um áudio sobre a continuação que eu joguei esse ano, que é Paper Mario The Thousand Year Door, que é o jogo definitivo dessa droga, é muito bom. Mas eu gosto de pensar como um jogo que eu gosto tanto, um jogo que eu acho muito bom, como uma mudança na minha vida, assim. Se não fosse por esse jogo, de alguma maneira, se fosse por emuladores, se não fosse por eu ir atrás de fazer o meu próprio jogo e ele ter me inspirado, me feito conhecer uma parte de videogame que eu não conhecia, me inspirado a ir atrás disso, hoje eu não estaria na faculdade, sabe? Hoje talvez eu estaria com outra profissão, fazendo outra coisa da minha vida teria sido completamente diferente. E apesar dos pesares, eu gosto muito da minha vida, de onde eu cheguei hoje e do que eu tô olhando pro futuro, quando eu consigo olhar pro futuro no meio de uma pandemia. Então, Paper Mario, de alguma maneira, não mudou a minha vida, mas ele foi um pontapé inicial para um caminho que eu venho trilhando e que eu gosto bastante. Então, joguem Paper Mario, é um jogo muito, muito, muito bom, que eu gosto muito, 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 muito. E eu espero que, se você gosta de videogames e está ouvindo isso, você também consiga ver que isso não é só um brinquedo, não é só uma distração. É uma mídia, são histórias que marcam a gente de alguma maneira. Assim como tem pessoas que um filme mudou a vida delas, ou um programa de TV, ou um programa de rádio, um livro. Pra pessoas podem ser um videogame. Pra mim foi. E eu falo disso com muito orgulho, sendo uma pessoa que hoje gosta de trabalhar com game design. Poder falar que Boa parte do que eu treino na minha vida começou jogando um jogo, tipo, jogando Paper Mario, que é um jogo que eu gosto bastante. É bem legal. E é isso. Essa é a história, não tão emocionante assim, de como o Paper Mario meio que me fez escolher uma faculdade e ter uma carreira. E é isso. Obrigado por dividir esses minutos de prosa da minha vida comigo. Se cuide.